Biologia em meia hora.
Você já se perguntou como a descoberta dos antibióticos transformou a medicina e salvou inúmeras vidas? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre como os antibióticos, que são substâncias capazes de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias, revolucionaram a nossa capacidade de combater doenças. Bom, eu vou começar a nossa história lá na Idade Média, quando a gente ainda nem sabia da existência de micro-organismos infecciosos, ou seja, micro-organismos causadores de doenças. O que estava em voga na época era a teoria miasmática. A gente já comentou sobre essa teoria aqui no Biologia em Meia Hora, então se você perdeu esse episódio, quando esse aqui acabar, corre lá e confere. Bom, mas em resumo, essa teoria dizia que as doenças eram causadas pelos odores da matéria orgânica em decomposição que poluíam o ar. Em 1546, um italiano, o Girolamo Fracastoro, propôs que partículas semelhantes a sementes, transmissíveis e imperceptíveis, que ele chamou de seminaria morbi, eram agentes causadores de certas doenças. Foram necessários vários séculos para provar que as bactérias e outros micro-organismos são, na verdade, um exemplo dessas partículas. Aí aqui, a gente não pode deixar de lembrar também do médico húngaro, o Ignaz Semmelweis. Esse cara ficou conhecido como o salvador das mães porque ele reconheceu a importância da higiene nos hospitais. Ele não só sugeriu, como obrigou a lavagem das mãos antes da realização de partos e exames em gestantes. Imagina que de manhã os médicos davam aulas e estudavam mexendo em cadáveres e depois à tarde eles iam examinar gestantes sem lavar as mãos. Essa prática causou a morte de diversas futuras mamães até que o Semmelweis percebesse essa relação. Outro nome importante foi o do cirurgião escocês Joseph Lister, que começou a tratar feridas cirúrgicas com soluções de fenol para evitar infecções. Na segunda metade do século XIX, o francês Louis Pasteur foi quem matou a pau toda essa história das doenças infecciosas. Ele e o Robert Koch, um médico alemão. Os trabalhos deles e de vários outros pesquisadores foram os que fizeram a gente entender que micro-organismos existiam e que alguns deles causavam doenças. Assim, passou a ficar mais fácil entender quem eram os nossos verdadeiros inimigos na batalha contra as doenças infecciosas. O mais curioso disso é que a utilização de micro-organismos produtores de antibióticos para prevenir doenças não é uma coisa tão recente assim. Curativos como cataplasmas de pão bolorento já eram usados para tratar feridas abertas na Sérvia, China e Egito há mais de 2.000 anos. Por exemplo, no papiro de Ebers de 1550 a.C., aquele que a gente sempre comenta por ser o documento médico preservado mais antigo, então, nele a gente pode ver pão mofado e solo medicinal na sua lista de remédios. Recentemente também foi demonstrado que uma receita anglo-saxônica de 1.000 anos atrás é um antibiótico tão poderoso que mata até o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Isso é interessante demais porque essa é uma cepa bacteriana altamente resistente a antibióticos, especialmente à meticilina e a outros medicamentos relacionados. Isso significa que, ao contrário das formas convencionais de Staphylococcus aureus, essa cepa não pode ser facilmente tratada com antibióticos tradicionais que costumavam ser eficazes contra essa bactéria. Essa resistência a torna um dos principais desafios da medicina moderna, porque infecções por essa cepa podem ser bem graves e difíceis de serem tratadas. Isso é um problemão para pacientes hospitalizados e até mesmo para pessoas saudáveis que vivem em comunidades. Então, aquela prática do uso de bolores para tratar infecções se perdeu e não foi investigada cientificamente por muito tempo. O resultado é que a gente não sabia direito como tratar infecções bacterianas mesmo depois de já termos entendido o que eram e quais eram as bactérias infecciosas. Por causa disso, até o início do século XX, as doenças infecciosas eram responsáveis por uma elevada morbidade, ou seja, a taxa de indivíduos portadores de determinada doença dentro de um grupo específico, e também por uma alta mortalidade em todo o mundo. A expectativa média de vida era de 47 anos, mesmo no mundo industrializado. Doenças infecciosas como a cólera, difteria, pneumonia, febre tifoide, tuberculose, tifo e sífilis eram extensamente disseminadas até a descoberta e o uso dos antibióticos. Para começar de vez o nosso papo sobre antibióticos, que tal então a gente ver a origem desse termo? O termo antibiótico tem as suas raízes na palavra antibiose. A palavra antibiose foi usada pela primeira vez pelo povo Lemin em 1889 em um artigo apresentado à Associação Francesa para o Avanço da Ciência com o título de Antibiose e Simbiose. Houve só a definição dada por ele. Um organismo destrói a vida de outro organismo para manter a sua própria vida. O primeiro é completamente ativo e o segundo é completamente passivo. O organismo ativo é, sem restrições, prejudicial à vida do passivo. O caso é tão simples que nunca se pensou em dar-lhe um nome. Essa condição, em vez de se apresentar à nossa observação num exemplo isolado, pode ocorrer como um fator em fenômenos mais complexos. Para simplificar a linguagem, chamaremos, portanto, de antibiose. O indivíduo ativo será o antibionte e o passivo será o suporte. É exatamente o inverso do que ocorre na simbiose. Se a gente analisar cuidadosamente essa definição, palavra por palavra, fica claro que o significado original era muito mais amplo do que o atual. Quando a gente compara a definição do Vulemin com outra dada pelo microbiologista ucraniano Selman Waksman, no seu livro Antagonismos Microbianos e Substâncias Antibióticas, a gente vê o seguinte: antibiose é a inibição do crescimento de um organismo por outro. Na verdade, parece que essas definições queriam abranger todas as interações que fossem positivas para um organismo e negativas para outro, como a predação, incluindo o parasitismo. Ou seja, se a associação de dois organismos fosse definitivamente prejudicial a um deles, a gente teria a antibiose. Mas se fosse definitivamente benéfica para ambos, a gente teria a simbiose. O Waksman foi o primeiro a usar o termo antibiótico em 1941, que literalmente significa antivida ou contra a vida. O termo antibiótico passou então a ser usado para descrever metabólitos secundários produzidos naturalmente por bactérias e fungos que tinham a capacidade de inibir o crescimento bacteriano, ou seja, eles eram bacteriostáticos, ou que podiam causar a morte das bactérias, que seria uma ação bactericida. Era isso que tornava os antibióticos as mais novas armas na luta contra as doenças infecciosas causadas por bactérias. Hoje em dia, o termo antibiótico tem um significado mais amplo porque ele abrange moléculas sintetizadas fabricadas em laboratório. Os antibióticos, então, são medicamentos que combatem infecções causadas por bactérias em humanos e animais, matando as bactérias ou dificultando seu crescimento e multiplicação. Uma coisa importantíssima é que os antibióticos não podem tratar infecções virais, como resfriados e gripes, somente algumas infecções bacterianas. A descoberta do primeiro antibiótico na natureza, o ácido micofenólico, ocorreu em 1893, quando o médico e microbiologista italiano Bartolomeo Gozio isolou esse antibiótico a partir de um fungo, o Penicillium glaucum, enquanto ele estudava a pelagra, uma doença causada pela deficiência de vitamina B3, ou niacina. O ácido micofenólico, que originalmente parecia com um monte de cristalzinhos, mostrou ter a capacidade de inibir o crescimento de uma bactéria super temida, o Bacillus anthracis. Depois, o povo descobriu também que ele possuía propriedades antivirais, antifúngicas, antitumorais e até mesmo auxiliava no tratamento da psoríase. Porém, a sua descoberta inicial passou relativamente despercebida, talvez por causa da publicação em italiano. Foi só em 1913, nos Estados Unidos, que o ácido micofenólico foi redescoberto, abrindo caminho para uma maior compreensão do seu potencial. O curioso é que a estrutura do ácido micofenólico permaneceu desconhecida até 1952, 2 e a sua síntese total só foi alcançada em 1969. Mas a história não para por aí. Com a virada do século XX, a gente viu o surgimento do primeiro agente antibacteriano fabricado pelo homem, a arsfenamina, ou salvarsan. Ele foi sintetizado pelo químico Alfred Bertin nos laboratórios de Paul Ehrlich e, em 1910, ele foi aprovado como medicamento. A história do salvarsan começou quando o imunologista Paul Ehrlich ficou mega interessado na ideia de poder colorir apenas certos tipos de células, como bactérias, usando corantes anilínicos. Esses corantes anilínicos foram super importantes para o desenvolvimento de técnicas de coloração usadas em microbiologia e histologia, permitindo que os cientistas visualizassem e estudassem diferentes tipos de células no microscópio, mas de maneira seletiva. Bom, o Paul Ehrlich pensou na ideia de criar um tipo de quimioterapia específica e propôs o conceito de bala mágica. A ideia é que essa bala mágica visaria seletivamente apenas os micro-organismos causadores de doenças e não o hospedeiro. Tudo começou com a observação de que a anilina e outros corantes sintéticos podiam tingir micro-organismos específicos, mas não outros. O Ehrlich argumentou que poderiam ser sintetizados compostos químicos que, segundo ele, seriam capazes de exercer toda a sua ação exclusivamente sobre o parasita alojado no organismo. Essa ideia fez com que ele iniciasse um programa de rastreio sistemático e em larga escala em 1904 para encontrar um medicamento contra a sífilis, uma doença endêmica e quase incurável naquela época. A partir de 1906, o Ehrlich e a sua equipe começaram a sintetizar e testar compostos derivados do ácido arsenílico contra cepas bacterianas. Depois, eles descobriram que um composto era eficaz contra cepas bacterianas de espiroquetas, como o Treponema pallidum, o causador da sífilis, e até mesmo contra o protozoário do gênero Trypanosoma. Essas descobertas levaram a ensaios clínicos e a eventual comercialização do medicamento para o tratamento da sífilis. Por quase 40 anos, o salvarsan foi a terapia padrão para o tratamento da sífilis e versões melhoradas como o neosalvarsan e o solosalvarsan foram introduzidas mais tarde para facilitar a sua aplicação e causar menos efeitos colaterais. Em 1928, o Alexander Fleming, um bacteriologista do St. Mary's Hospital em Londres, fez a descoberta. Depois de voltar das suas férias em setembro, ele encontrou uma placa de Petri com uma cultura da bactéria Staphylococcus aureus que tinha sido esquecida na sua bancada de trabalho e estava contaminada com um tipo de fungo chamado Penicillium notatum, agora conhecido como Penicillium crisógenum. O que o Fleming notou foi que perto do mofo, as colônias da bactéria estavam desaparecendo, enquanto as colônias mais distantes permaneciam normais. Em vez de descartar a placa contaminada, ele decidiu investigar aquilo mais a fundo. O Fleming cultivou o fungo em uma cultura pura e começou a tratá-lo com várias cepas bacterianas patogênicas. Ele logo percebeu que o fungo secretava uma substância misteriosa que matava as bactérias. Essa substância foi nomeada de penicilina em março de 1929. O Fleming tentou, sem sucesso, colaborar com outros pesquisadores para isolar e purificar a penicilina. Foi somente em 1939 que o patologista Howard Walter Florey e os bioquímicos Ernst Boris Chain e Norman Hartley, da Universidade de Oxford, conseguiram isolar a substância e testá-la em um modelo de rato, obtendo resultados mega interessantes. Em 1941, a penicilina foi administrada ao primeiro paciente humano, o Albert Alexander, que estava com uma infecção grave. A sua recuperação inicial foi notável, mas a oferta limitada de penicilina acabou e, infelizmente, ele não sobreviveu à infecção. Porém, ficou claro que a penicilina era um medicamento poderoso. Mais tarde, Após superar muitos desafios para obter uma quantidade suficiente do medicamento, vários outros pacientes foram tratados com sucesso e se recuperaram completamente das suas infecções. Por causa da Segunda Guerra Mundial, surgiu um projeto colaborativo entre o Reino Unido e os Estados Unidos para produzir mais penicilina. Isso foi mega importante para as forças aliadas, porque os soldados enfrentavam infecções mortais nos campos de batalha. Em 1945, a penicilina ficou disponível para o público em geral, deixando de ser apenas para uso militar. Isso salvou a vida de milhões de pessoas. No mesmo ano, a estrutura da penicilina foi revelada através da análise de raio-x por Dorothy Hodgkin, classificando-a como o primeiro membro da família de antibióticos naturais chamados beta-lactâmicos. Mais tarde naquele ano, o Alexander Fleming, o Ernest Boris Chain, o Howard Walter Florey receberam juntos o Prêmio Nobel pela descoberta da penicilina e a sua capacidade de curar várias doenças infecciosas. A primeira síntese total de um membro da família das penicilinas, conhecida como penicilina 5, foi realizada em 1957 por John Sheehan. Um outro antibiótico interessante foi a cefalosporina, que na verdade compreende um grupo de antibióticos com um mecanismo de ação semelhante ao da penicilina. A cefalosporina C, o primeiro membro dessa família de antibióticos, foi inicialmente descoberta em 1945 por Giuseppe Brotzo, a partir de um fungo chamado Cephalosporium acrimonium, agora conhecido como Acrimonium chrysogenum. Após a sua descoberta inicial, a cefalosporina C foi redescoberta em 1955 e teve a sua estrutura química elucidada por meio de estudos de degradação química e análise de cristalografia de raio-x em 1961. Foi apenas em 1965 que a primeira síntese total da cefalosporina C foi realizada por Robert Woodward. Por mais que a cefalosporina C em si não tenha se tornado um medicamento clinicamente usado, a sua estrutura serviu como inspiração para a criação de uma série de análogos sintéticos. Esses esforços levaram ao desenvolvimento de poderosos medicamentos antibacterianos, com a cefalotina sendo o primeiro agente antibacteriano de cefalosporina clinicamente aprovado. O próximo avanço na área de antibióticos foi marcado pela descoberta e implantação dos medicamentos conhecidos como sulfonamidas. Tudo começou em dezembro de 1932, quando Fritz Mietz e o Josef Klarer, na Bayer, sintetizaram pela primeira vez a sulfamidocrisoidina como um corante. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Gerhard Doma percebeu que esse composto tinha propriedades antibacterianas incríveis. Foi uma feliz coincidência que levaria sua comercialização como medicamento em 1935 e mais tarde a concessão do Prêmio Nobel de 1939. Um momento tocante, meio arriscado dessa história, foi quando Doma usou esse medicamento experimental, conhecido como D4145 ou Prontosil, para tratar a sua filha de 6 anos que sofria de uma infecção grave. Essa decisão não apenas salvou a vida da sua filha, mas também trouxe ao Doma reconhecimento científico. No mesmo ano em que o Prontosil foi aprovado, cientistas do Instituto Pasteur descobriram que a sulfamidocrisoidina funcionava como um profármaco, liberando o agente antibacteriano ativo, a p-aminofenil sulfonamida, no nosso organismo. Curiosamente, esse composto já havia sido sintetizado pelo químico austríaco Paul Gelman em 1908, o que significava que ele não era patenteável. No entanto, essa descoberta levou a uma onda de atividades científicas nas décadas de 1930 e 1940, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso resultou na descoberta e desenvolvimento de muitos outros medicamentos antibacterianos patenteados. As sulfonamidas atuam como agentes bacteriostáticos, impedindo o crescimento bacteriano e fazem isso inibindo a biossíntese do ácido fólico nas bactérias. O fato de não afetarem as células humanas normais, que não produzem ácido fólico, tornou esse medicamento um avanço importante na luta contra infecções. Bom, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para mais.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Bora continuar o nosso papo pela história dos antibióticos com a descoberta da gramicidina, que trouxe uma nova arma contra as infecções. Esse capítulo se inicia em 1939, quando o microbiologista francês René Dubos isolou um composto chamado tirotricina da bactéria Bacillus brevis. Mais tarde, o povo descobriu que a tirotricina era na verdade uma mistura composta por duas substâncias, a gramicidina D e a tirocidina. A história da gramicidina ganha um toque internacional quando em 1942 o biólogo soviético George Galzi e a sua esposa, a Maria Brasnikova, descobrem outra forma de gramicidina a partir do Bacillus brevis. Ela foi chamada de gramicidina S. A gramicidina S é interessante por causa da sua atividade contra bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas. A sua aplicação clínica começou em 1942 em hospitais militares. A partir de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou a contraparte soviética da penicilina. Assim como a penicilina, a estrutura da gramicidina S foi resolvida no Reino Unido, desta vez por Richard Syn e Dorothy Hodgkin, depois que a Cruz Vermelha trouxe uma amostra de Moscou. Porém, a aplicação clínica da gramicidina S é limitada a infecções tópicas, como infecções nos olhos ou ouvidos, devido às suas propriedades hemolíticas indesejáveis que podem causar a quebra das membranas celulares. Agora, a gente chegou na descoberta da estreptomicina. Essa substância foi isolada a partir da bactéria Actinomyces griseus, hoje conhecida como Streptomyces griseus, em 1943 pelos cientistas Albert Schatz e o Selman Waksman, o cara que criou o nome do antibiótico. O que torna a estreptomicina tão especial é que ela foi o primeiro antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos. A estreptomicina não era apenas eficaz contra bactérias gram-positivas, mas também mostrou um poder notável contra várias bactérias gram-negativas e até mesmo contra o Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, causador da tuberculose. Isso foi um avanço revolucionário, já que o Mycobacterium tuberculosis era resistente à penicilina. Pela primeira vez, médicos e pacientes com tuberculose tinham a esperança de uma possível cura. O impacto da estreptomicina foi tão significativo que o Selman Waksman recebeu o Prêmio Nobel em 1952. Porém, essa conquista não ocorreu sem controvérsias e disputas entre o Waksman e o Schatz, relacionadas às suas contribuições individuais e aos direitos de patente da estreptomicina. De qualquer forma, a primeira cura de uma infecção humana com estreptomicina foi relatada em 1944. Logo depois, apenas 2 meses depois, um paciente com tuberculose foi tratado com sucesso. Após ensaios clínicos bem-sucedidos, um medicamento foi aprovado para uso generalizado em 1946. O mecanismo de ação da estreptomicina é bactericida e envolve a inibição da biossíntese de proteínas bacterianas por meio da ligação à subunidade 30S do ribossomo procariótico. Ou seja, a estreptomicina não deixa a bactéria fazer as suas proteínas. Em 1945, um cientista chamado Benjamin Duggar descobriu o primeiro membro de outra importante família de antibióticos, chamada tetraciclinas. Esse antibiótico foi isolado por uma bactéria chamada Streptomyces aureofaciens e originalmente tinha uma cor dourada, por isso foi chamado de aureomicina, mas agora é conhecido como clorotetraciclina. A clorotetraciclina foi aprovada para uso médico em 1948 e é eficaz contra muitos tipos diferentes de bactérias, incluindo aquelas que são difíceis de tratar. Outros membros da família das tetraciclinas, como a oxitetraciclina e a tetraciclina, também foram descobertos. As tetraciclinas agem impedindo que as bactérias construam proteínas essenciais para o seu funcionamento, o que impede que elas cresçam e se multipliquem. Na década de 1940, surgiu outro antibiótico, o cloramfenicol. Ele foi descoberto por diferentes cientistas de forma independente. O cloramfenicol provou ser eficaz contra muitos tipos diferentes de bactérias e foi usado com sucesso durante uma epidemia de tifo na Bolívia em 1947. Ele se tornou amplamente disponível como um antibiótico eficaz e foi um dos medicamentos mais populares da época. O cloramfenicol também houve o ressurgimento do interesse por antibacterianos sintéticos como o Salvarsan e o Prontosil, que foram os primeiros usados clinicamente. Nessa época, uma substância natural chamada azomicina, cuja molécula recebeu o nome de 2-nitroimidazol, foi descoberta em 1953 e teve a sua estrutura elucidada em 1954. A azomicina era muito tóxica para o uso clínico, mas serviu de inspiração para cientistas de uma empresa francesa a usarem como ponto de partida para criar novos compostos. Dentre esses compostos, o metronidazol mostrou ser o mais promissor devido à sua eficácia e baixa toxicidade. O metronidazol foi aprovado como medicamento na França em 1960 e nos Estados Unidos em 1963. O que torna o metronidazol único é o seu mecanismo de ação. Ele danifica diretamente o material genético das bactérias, gerando radicais nitrosos dentro delas. Esse processo acontece de forma seletiva em bactérias anaeróbicas, como Bacteroides, Clostridium, Heliobacter ou Campylobacter, enquanto tem pouco efeito nas células humanas. Isso faz com que o metronidazol seja eficaz contra as bactérias sem causar muitos efeitos colaterais nos pacientes. Ainda na década de 1950, uma nova leva de antibióticos, as eritromicinas, surgiu como protagonista. As eritromicinas A e B foram isoladas pela primeira vez por uma equipe de cientistas de uma empresa farmacêutica norte-americana liderada por James Maguire em 1952. Eles encontraram essas substâncias em uma amostra de solo importada das Filipinas para os Estados Unidos, produzidas pela bactéria Saccharopolyspora erythrea. Inicialmente, as eritromicinas A e B foram comercializadas juntas sob o nome Aelotaisin em 1952 como uma mistura de compostos. Depois, essa mistura foi separada e os componentes principais foram renomeados como eritromicinas A, B, C e D, sendo a eritromicina A a mais abundante. O mecanismo de ação das eritromicinas é variável, podendo ser bacteriostático ou bactericida, dependendo da cepa bacteriana e da concentração do medicamento. Ele envolve a ligação à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, o que resulta na inibição da síntese de proteína nas bactérias. Hoje em dia, a gente enfrenta uma ampla gama de infecções causadas por micro-organismos, umas mais graves, umas menos graves. Felizmente, a gente tem à nossa disposição uma variedade de antibióticos para combatê-las, embora nem sempre isso resulte em sucesso. Esse grande arsenal de antibióticos foi descoberto e desenvolvido tanto na natureza quanto em laboratório. Alguns dos antibióticos mais comuns incluem a amoxicilina, azitromicina, cefalexina e mais um monte de outros compostos. Quando todos os tratamentos falham, a gente tem a vancomicina e os seus análogos como último recurso. Os químicos orgânicos, tanto sintéticos quanto aqueles envolvidos no isolamento de compostos naturais, desempenharam um papel fundamental na descoberta e no desenvolvimento desses antibióticos que salvam vidas. É certo que eles continuarão a ser as peças-chave na nossa luta aparentemente interminável contra os micro-organismos patogênicos. Mas ainda, a gente precisa ter cuidado. As bactérias não aceitam perder essa batalha assim tão facilmente. Como em qualquer organismo, o material genético das bactérias passa por mudanças, gerando variabilidade necessária para que elas resistam aos antibióticos. Existem vários processos que podem levar à mudança do material genético das bactérias. O primeiro que eu vou comentar é a conjugação. A conjugação é um processo natural em que as bactérias trocam material genético diretamente entre si. Isso ocorre por meio de uma estrutura chamada pilus que conecta duas bactérias. Durante a conjugação, fragmentos do DNA como plasmídeos, que são pequenas moléculas circulares de DNA bacteriano, podem ser transferidos de uma bactéria doadora para uma receptora. Existe também a transdução. A transdução é outro processo natural que envolve a transferência de material genético bacteriano, só que por meio de um bacteriófago, ou seja, por meio de um vírus que infecta a bactéria. Quando um bacteriófago infecta uma bactéria, ele pode incorporar parte do DNA da bactéria hospedeira e, em seguida, transferi-lo para outra. Isso ocorre como parte do ciclo de vida normal dos bacteriófagos. Pode ocorrer também a indução de mutações por agentes químicos ou radiação. A exposição a agentes mutagênicos, como radiação ultravioleta ou certos produtos químicos presentes no ambiente, podem causar mutações nas bactérias. Essas mutações ocorrem naturalmente devido à exposição a esses fatores ambientais. Além da exposição a agentes mutagênicos, as bactérias também podem sofrer mutações espontâneas como parte do processo natural de replicação e reparo do DNA. Essas mutações ocorrem de forma aleatória e podem levar à diversidade genética dentro de uma população bacteriana. Ou seja, a resistência aos antibióticos parece ser uma consequência inevitável do uso desses medicamentos contra bactérias. É uma guerra que a gente trava com elas, mas também, e por muito mais tempo, uma guerra que as próprias bactérias travam entre si. Ironicamente, usando as mesmas armas em ambos os casos. Isso significa que as bactérias tiveram a oportunidade de desenvolver resistência por meio de vários mecanismos para escapar da ação desses antibióticos que a gente isolou delas e de outros organismos como fungos. Isso explica a chamada resistência primária de certas cepas bacterianas que muitas vezes não são afetadas por alguns antibióticos, mas são suscetíveis a outros. Mas mais perigosa é a resistência secundária, que é a capacidade adquirida das bactérias de resistir à ação de antibióticos que antes eram eficazes contra elas. Essa resistência pode ser desenvolvida por meio de mutações envolvendo alterações genéticas que resultam na inativação do medicamento ou na modificação de vias biossintéticas anteriormente essenciais ou ainda na alteração do local-alvo, como a biossíntese de proteínas, a construção da parede celular ou a biossíntese do ácido fólico. A expulsão do medicamento da célula, o efluxo, é outro mecanismo que as bactérias podem usar para evitar a ação dos antibióticos. Essas alterações genéticas podem posteriormente se espalhar por transdução ou conjugação. Já nos anos 1940, o problema do desenvolvimento da resistência e os problemas da automedicação foram discutidos publicamente. Porém, mesmo hoje, em muitos países, os antibióticos estão disponíveis sem receita médica e são amplamente utilizados no contexto veterinário em todo o mundo. Particularmente perigosas são as cepas bacterianas resistentes a medicamentos que são conhecidas coletivamente como patógenos escape, de enterococos resistentes à vancomicina, S, de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, K, de Klebsiella pneumoniae, A, de Acinetobacter baumannii, P, de Pseudomonas aeruginosa e E, de Enterobacter. Essas cepas podem causar infecções hospitalares de difícil tratamento. Embora o desenvolvimento da resistência seja inevitável, a sua disseminação não é, e é aí que a gente pode fazer a diferença. O nosso papel agora é manter uma vigilância constante para enfrentar as ameaças de epidemias catastróficas e mortes causadas por essas bactérias resistentes. A resistência aos antibióticos é uma ameaça contínua à sociedade. Curiosamente, penicilina, que revolucionou o tratamento de infecções, teve sua ação tornada obsoleta em relação a certas bactérias antes mesmo de ser usada como medicamento durante a Segunda Guerra Mundial. Bactérias perigosíssimas desenvolveram resistência a praticamente todos os medicamentos antibacterianos aprovados desde então. Isso inclui nomes como tetraciclinas, eritromicinas, meticilina, gentamicina, vancomicina e muitos outros. Alguns desses medicamentos perderam a sua eficácia imediatamente ou pouco tempo após a sua aprovação. A situação ficou ainda mais preocupante quando a gente considera que os números de novos medicamentos antibacterianos aprovados têm diminuído constantemente desde a era de ouro dos antibióticos, que ocorreu lá nas décadas de 1940 e 1960. Foi só recentemente que houve uma ligeira mudança nesse cenário. Em 2015, um novo antibiótico chamado teixobactina foi descoberto, mostrando uma potente atividade contra bactérias gram-positivas. Esse antibiótico afeta a biossíntese da parede celular bacteriana e apresenta promissoras propriedades contra o desenvolvimento de resistência. Com a crescente ameaça da resistência aos antibióticos, a abordagem tradicional de aplicar doses maiores e tratamentos mais longos tem sido desafiada. Uma nova proposta sugere que doses mais baixas podem ser uma estratégia mais sábia. Ela se baseia na competição entre bactérias não resistentes e bactérias resistentes aos medicamentos, permitindo que o sistema imunológico do paciente assuma o papel de eliminar ambas. Porém, a eficácia dessa abordagem pode depender do medicamento específico e até mesmo do momento. O veredito final não foi divulgado porque mais pesquisas ainda estão em andamento. A batalha contra a resistência aos antibióticos continua e a pesquisa constante é fundamental para a gente manter a eficácia desses medicamentos vitais. Um estudo recente conduzido em nome do governo britânico e do Wellcome Trust, uma instituição filantrópica de apoio à pesquisa, revelou que 700 mil pessoas morrem anualmente devido a infecções causadas por agentes patogênicos resistentes a medicamentos. O pior cenário prevê que esse número possa chegar a 10 milhões até o ano de 2050, caso não sejam tomadas medidas eficazes para conter essa tendência. A situação é agravada pelo fato de que, muitas vezes, antibióticos são prescritos sem a devida avaliação, contribuindo para o problema da resistência. Por exemplo, uma pesquisa de 2013 revelou que cerca de um quarto dos 40 milhões de pacientes com doenças respiratórias nos Estados Unidos receberam prescrições de antibióticos entre 2007 e 2009, mesmo que esses medicamentos raramente fossem indicados para suas condições específicas. Em 78% desses casos, foram recomendadas versões de amplo espectro, aumentando o risco de efeitos colaterais graves. É aqui que rola um paradoxo. A busca pela cura ou pelo alívio dos sintomas muitas vezes leva os pacientes e os médicos a solicitarem ou prescreverem antibióticos sem a devida preocupação com a disseminação da resistência aos medicamentos. Uma solução promissora para essa questão envolve o desenvolvimento e a implementação de testes rápidos e precisos que permitam determinar se um antibiótico é realmente necessário para tratar uma infecção específica. Testes no local que identifiquem qual antibiótico será eficaz também são altamente benéficos. É importante lembrar que a gente está numa batalha contínua com as bactérias patogênicas, mas também a gente precisa de uma solução abrangente para evitar catástrofes futuras, como previsto por vários indicadores. Dentre as soluções para combater o problema da resistência aos antibióticos estão: interromper o uso de antibióticos como hormônios de crescimento em animais, desenvolver e aplicar vacinas pensando na prevenção e não apenas pensar no tratamento, promover melhores práticas de higiene em clínicas e hospitais, evitar a prescrição de antibióticos para doenças virais antes de um diagnóstico adequado, em incentivar a inovação para desenvolver novos antibióticos, fornecendo incentivos financeiros substanciais para pesquisadores. O desafio da resistência aos antibióticos é uma questão global que exige esforços coordenados e contínuos para proteger a saúde pública e garantir que esses medicamentos vitais continuem sendo eficazes. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.